Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Raia Drogasil para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2012. O áudio dessa teleconferência está sendo transmitido simultaneamente pela internet no endereço www.raiadrogasil.com.br. Naquele endereço pode também ser encontrada a respectiva apresentação em PowerPoint para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Cláudio Roberto Lee, diretor-presidente, Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Relações com Investidores e Planejamento, e Leonardo Correia, diretor de Relações com Investidores e Planejamento. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Cláudio Roberto Lee. Pode prosseguir.
Bom dia a todos, bem-vindos à apresentação de resultados relativos ao primeiro trimestre de 2012 da Raia Drogasil S.A. Convido agora o Eugênio para que faça a apresentação dos resultados.
Senhores, bom dia. Agradeço aí a todos a presença nesse nosso call de resultados. A gente ficou bastante satisfeito com esse primeiro trimestre. Acho que foi um trimestre bom. E, sobretudo, um trimestre baseado aí em fundamentos bastante sólidos aí do negócio. A gente fechou o trimestre com 785 lojas de operação, tivemos aí uma abertura de 9 lojas no período, atingimos 1.286 milhões de receita bruta, crescemos 22,4% sobre o ano anterior, e se a gente considerar apenas as mesmas lojas, esse crescimento atingiu 14,8%. Tivemos uma margem bruta ajustada de 25,4%, uma expansão de 1,2 pontos percentuais sobre o primeiro trimestre do ano passado, e atingimos um EBITDA ajustado aí de 61,4 milhões, um crescimento aí do EBITDA de 37,5%. Isso correspondeu a uma margem de EBITDA de 4,8%, né? Uma expansão de 0,6 pontos percentuais. Aí, sempre lembrando que o primeiro tri, por ser um tri com menos vendas, por termos aí o primeiro mês de janeiro, que é férias, fevereiro, que é um mês curto, e carnaval, ele é sempre um mês de menos vendas e, portanto, apresenta uma absorção pior de despesas. Mas, se a gente comparar esse 4,8% de margem EBITDA, foi uma expansão de margem de 0,6 pontos percentuais sobre o primeiro tri do ano passado. E, por fim, um lucro líquido ajustado de 27,5 milhões, que equivaleu a 2,1% de margem líquida. Aqui na página 4, vou falar um pouquinho da nossa expansão. A gente abriu no trimestre 9 lojas, como mencionei, e não teve nenhum encerramento no período. A gente já está hoje, no dia de hoje, em 793 lojas, ou seja, tem 8 lojas a mais do que esse total reportado, que foram abertas entre o final de março e o dia de hoje. E tem muita coisa em abertura aqui para os próximos dias, tá? Então, a gente espera encerrar o primeiro tri com 30 lojas, desculpa, perdão, encerrar esse segundo tri com cerca de 30 lojas abertas. Então, a nossa expansão, que começou mais devagar no ano em termos de abertura de lojas, ela vai já progressivamente ganhando uma velocidade, e de forma que a gente tem total conforto em reafirmar o guidance de 130 lojas. Estamos absolutamente a caminho disso, não temos hoje nenhuma dúvida de que isso possa ser atingido. Em termos de prospecção, a gente segue muito forte, já temos cerca de 90 contratos dos 130 necessários assinados. Então, eu diria que a coisa vai no caminho certo. E aí falar que do portfólio total de lojas hoje em operação, apenas 64,8% dessas lojas estão maduras. Então, a gente tem ainda um potencial de maturação na operação que é bastante significativo. Na página 4, queria falar um pouquinho da nossa presença aí em cada um desses mercados, página 5, perdão, de cada um dos mercados em que a gente atua. Primeiro, mencionar que nós estamos preparando o ingresso nos 3 novos mercados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e na Bahia. Em alguns desses mercados já temos lojas quase prontas e devem ser inauguradas aí nas próximas semanas. E a gente está bastante animado com a perspectiva aí que a gente tem nesses 3 mercados novos. E olhando aí já os mercados existentes, a gente teve um ganho importante de share no ano, quer dizer, olhando o Brasil, foi de 0,5 pontos percentuais. Mas quando a gente olha o estado de São Paulo, nosso principal mercado, a gente sai de 18% de market share para 20,7% de market share no intervalo de 12 meses. Então, é um ganho de participação muito importante e que se explica por uma performance muito sólida das lojas maduras, associado a uma expansão que ainda ocorre numa escala relevante no estado e ocorre com grande qualidade. Tá? Então, quando a gente fala que o mercado de São Paulo ainda está longe de estar maduro para a gente, essa é uma demonstração disso aí. E aí a gente seguiu ganhando também participação em outros mercados mais recentes. Eu frisaria o Distrito Federal, onde a nossa operação definitivamente vai ganhando corpo e está se transformando em uma excelente operação. A gente sai de 14,4 para 15,2 de share aí. Espírito Santo também avança de 7,7 para 8,6. Paraná, a gente, com a expansão forte que a gente fez no ano passado no interior do estado e que a gente continua crescendo em cima dela e continua abrindo novas lojas, a gente sobe de 5,8 para 6,5 no período. E aí já aparece de uma forma relevante o estado de Santa Catarina, onde a gente entrou nesse ano. Olhando a data de hoje, eu tenho 16 lojas de operação nesse mercado. Vamos acabar o ano com um número significativo, bastante maior que esse. E a gente já soma 1,7% de market share nesse estado. Então, eu diria que quando a gente olha aí a saúde da operação, a nossa capacidade de ganhar mercado, as coisas vêm se processando muito bem. Na página seguinte, queria detalhar um pouquinho do nosso crescimento de vendas. A grande alavanca desse crescimento de 22,4% que a gente atingiu no trimestre foi a performance das lojas maduras. A gente teve um crescimento das lojas maduras de 10,8% no trimestre. É um número muito forte. Há que se considerar aqui que, por se tratar de um ano bissexto, em que fevereiro teve um dia a mais, a gente tem um impacto positivo do calendário de 1,2 pontos percentuais. Mesmo que descontasse esse 1,2, em vez de falar de 10,8, estivesse falando de 9,6, ainda assim é uma performance bastante importante. Agora, é importante também mencionar que conforme o ano agora vai seguindo, a gente vai encontrando uma base de comparação mais forte. Então, eu não espero a manutenção desse número para os próximos trimestres. Eu espero que a gente continue tendo taxas interessantes, mas talvez mais em linha com a taxa do terceiro e do quarto trimestre do que com a taxa que a gente, que digamos assim, de 7,5%, 8%, talvez até 8,5%, mas não vamos, acredito eu, voltar a ver taxas desse tipo. Isso É um fator pontual porque a gente está falando, está comparando em cima de um primeiro trimestre do ano passado, onde a gente tinha crescido só 3,8%. Então, mesmo com a operação estando super bem, na medida em que a nossa base de comparação do ano passado vai se elevando, claro que esse número fica cada vez mais difícil. Mas, ainda assim, acho que vai ser uma realidade positiva. Na página seguinte, página 7, a gente detalha por marca esses números. E aí, falando já de loja madura, acontece uma convergência quase que absoluta entre Raia e Drogasil nesse trimestre. Raia com 10,9% e Drogasil com 10,7%. Eu queria ressaltar aqui, quer dizer, uma recuperação notável de vendas aqui, né, por parte da Drogasil. A Drogasil saiu do início de ano passado difícil, de 1,7% apenas de crescimento nesse mesmo tri, foi recuperando ao longo do ano, mas eu acho que o quarto tri já foi um tri bom para o Brasil, e esse primeiro tri acho que mostra o vigor dessa operação. Então, esse é um número, para mim, dos melhores números que a gente tem aqui dentro da apresentação. E Raia está num patamar parecido com o Drogasil, um pouco melhor. Agora, aqui é importante falar que nós temos, acho que, uma situação diferente. A Raia já teve, no primeiro trimestre do ano passado, uma base de comparação mais elevada, quer dizer, esse 10,9 se processou em cima de 6,7, e mesmo assim, esse número se mantém bem, exatamente por quê? Porque a gente tem menos receita por loja em Raia, e a gente vem trabalhando para melhorar a qualidade de execução na Raia. A gente colocou estoque no início do ano passado para reduzir falta, a gente elevou número de pessoas em loja, a gente agora vem fazendo todo um trabalho com metas para motivar nossa equipe. Então, tem uma série de coisas acontecendo com o Raia que dão um momento de crescimento bastante forte, mesmo quando a gente compara com uma base como foi a de 6,7% do ano passado. Mas é claro que a hora que a gente for nos comparar com o segundo e com o terceiro tri, onde a gente tinha números como 10 e 10,5, esse número de 10 e 9, ele dificilmente se mantém. Então, como eu falei, a gente deve ter, a partir de agora, um crescimento um pouco menor que isso, mas ainda acima da inflação e acima de uma forma relevante. Página 8, detalhar um pouquinho como é que se comportou o mix de produtos no trimestre. O genérico continuou seu grande destaque, um crescimento de 34,5% sobre o ano anterior, e a gente manteve, nesse primeiro trimestre, a mesma participação que tinha obtido no quarto tri, de 10,8% da receita total. Genérico, no ano passado todo, foi uma alavanca muito importante de elevação de margem bruta, porque a gente ganhou um ponto percentual no mix durante esse período. Então, acho que é uma elevação muito boa. E aí, diferentemente do que a gente viu no quarto trimestre, onde a gente teve um clima que não ajudou e acabou tendo um crescimento mais xoxo de perfumaria, Higiene e Beleza, nesse tri, apresentou um número muito positivo. Cresceu 24,6%, representou 30,7% no mix, ou seja, uma elevação de participação de 0,6 pontos percentuais sobre o ano passado. Isso é muito significativo. E o que é interessante é que, se a gente compara o primeiro tri desse ano com o quarto tri, que normalmente é um tri muito forte, porque é um tri onde você tem toda uma sazonalidade positiva, você tem férias de verão, normalmente esperaria de ter alguma involução do quarto tri para o primeiro tri. E nesse caso, seja pela força do primeiro tri, ou até pelo quarto tri ter sido menos brilhante para a Higiene e Beleza, aqui o que aconteceu é que o primeiro tri registra uma participação da categoria maior do que a gente teve no quarto trimestre. Página 9, eu queria falar um pouco de margem bruta. A gente teve uma margem bruta nesse primeiro trimestre de 25,4%. Se a gente comparar com o primeiro trimestre do ano passado, a gente tem aqui uma elevação importante de 1,2%. Pontos percentuais. Entretanto, se a gente compara com o número que a gente teve no quarto tri, a gente tem aqui uma queda de margem bruta de 0,8 pontos percentuais. Como a margem bruta com exceção do segundo tri, ela não é tão sazonal. Eu acho que a comparação correta não é tanto com o primeiro tri do ano passado, mas é com o terceiro e com o quarto tri do ano passado. A gente saiu no ano passado de 24,2 para em torno aí de 26, muito em função de um modelo novo de compras da RAI, que acabou injetando capital de giro, reduzindo o prazo de pagamento e melhorou a margem bruta. Então, o 24,2 era uma história de compras diferente do que a gente vivenciou a partir do segundo trimestre do ano. E aí, o que, que acontece para a gente ter essa evolução de 0,8 pontos percentuais aqui de margem bruta do quarto tri para o primeiro tri? Primeiro que o quarto tri foi, de fato, um trimestre muito forte, sobretudo em termos de receitas comerciais. Agora, nesse primeiro tri, na medida em que a gente promoveu todo um round de negociação com os nossos principais fornecedores, visando levar margem, e esse ciclo de negociação hoje ele já está bastante adiantado, diria que com os principais fornecedores ele já está quase esgotado, e nós agora começamos cada vez a mais a olhar para fornecedores menores, o período de negociação gerou algum represamento de algumas receitas comerciais que deixaram de acontecer no primeiro tri, mas que certamente elas voltam nos próximos tris, até porque as negociações que a gente fez são todas negociações travando a margem bruta do ano. Então, se teve um pouco menos no primeiro tri, certamente vai ter um pouco mais para o restante do ano. Então, não é uma coisa que preocupa. Eu acho que o patamar aqui, sem contar sinergias que a gente sai, é o patamar aí em torno de 26%. Então, um pouco mais, um pouco menos que isso, mais as sinergias que a gente vai obter, para mim, essa é a forma de enxergar como é que a gente acha, como é que a margem bruta deve evoluir a partir de agora. Aí, falando de ciclo de caixa, a gente teve um consumo importante de capital de giro no trimestre. A gente saiu de 48,7 dias de ciclo no ano passado para 61,7 dias nesse trimestre. E aqui é uma mistura de fatores aqui que causou essa pressão de ciclo de caixa. Em primeiro lugar, que o primeiro trimestre do ano passado, ele já estava dentro do novo modelo de compras, mas ele ainda não tinha refletido todo o efeito do capital de giro. Tanto que do primeiro trimestre para o segundo do ano passado, a gente ainda teve alguma elevação de ciclo de caixa. Então, esse é um dos fatores. Acho que tem um outro fator, que a gente aí abriu dois CDs recentes, que são CDs que ainda não estão operando em plena operação. Então, no início ele tem realmente uma ineficiência um pouco maior, tanto de despesa, mas também de ciclo de caixa. E outra coisa, aí tem que reconhecer que a gente, com as negociações de oportunidade que a gente acaba fazendo, hoje está com o estoque, de certa forma, gordo. Então, a gente tem a expectativa de que nos próximos dois trimestres a gente deve reduzir ciclo de caixa e deve melhorar a nossa disponibilidade de caixa. Então, isso vai ser muito bem-vindo. Página 10, aí já entra um pouco em despesa. A gente teve aí uma despesa de vendas no trimestre que equivaleu a 17,4% da despesa da receita bruta. Um incremento de 0,7 pontos percentuais aí sobre o primeiro tri do ano passado. Então, o que a gente tem produzindo essa elevação? É um conjunto de coisas. A mais importante foi o aumento no quadro de funcionários que foi feito na Raia, que equivaleu a 0,4% da receita bruta. A gente teve também a abertura de dois CDs, que, como eu falei, estão ainda ineficientes, porque eles não estão em plena carga. Então, a gente tem que foi aí mais 0,2%. Então, do 0,7%, a gente explica só nesses dois fatores 0,6%. E aí, claro, tem outras pressões inflacionárias que também contribuíram aí para o processo. Quando a gente olha do quarto tri para o primeiro tri, é uma elevação de 17 para 17,4, mas nesse caso a gente está falando de níveis de vendas muito diferentes. Então, a elevação desse tri, na verdade, não é uma notícia do trimestre. É uma notícia das coisas que a gente fez ao longo do ano passado para melhorar a nossa competitividade, mas que a gente carregou até agora. Tá. E aí, na próxima página, a gente detalha um pouco a questão aí da elevação do quadro de funcionários. A gente vê que a Drogasil, ela sempre opera com um quadro aí, normalmente, de 18,8 a 19,8, algo nesse patamar. Às vezes ele flutua um pouco, mas, de certa forma, de 19, 19 e pouco. A Raia vinha com um quadro muito mais enxuto do que isso. A Raia vinha, no primeiro trimestre do ano passado, com cerca de 17 funcionários de loja. Do ponto de vista de despesa, isso é uma maravilha. Agora, do ponto de vista de qualidade de atendimento, de a satisfação do cliente, portanto, de receita por loja, a gente entende que a gente não estava num ponto bom. Então, essa é uma daquelas situações que se relacionava a uma situação de Raia, pré que onde a Raia, com uma estrutura de capital alavancada para poder proporcionar o crescimento que a Raia teve de 2007 até 2010, a gente teve que pagar alguns preços. Por exemplo, acabou se financiando com um fornecedor para poder sustentar crescimento, isso custou margem bruta, e aqui é a mesma coisa. A gente não conseguiu manter em loja o nível de quadro ideal. Hoje, ao longo desse ano, do ano passado, a gente foi incrementando o quadro para chegar nesse quadro ideal. Isso, sem dúvida nenhuma, que é uma pressão de despesa significativa. Mas acho que a maior prova do quanto essa estratégia está se mostrando correta e eficiente é a evolução de venda para as lojas maduras da Raia, que se mantém aí double digits, mesmo comparando com um trimestre difícil. Isso, sem dúvida nenhuma, está relacionado com esse ganho de competitividade que a gente tem ao colocar mais pessoas em loja. O nosso objetivo é conseguir sustentar um nível de crescimento em Raia da ordem que a gente tem visto aí nos últimos trimestres, de forma que a Raia possa se aproximar com o tempo em venda por loja do patamar da Drogasil, e não há nada mais importante nesse negócio do que venda por loja. Então, qualquer coisa que a gente possa fazer para elevar a venda por loja, certamente, se a gente tem sucesso, no médio prazo ela se paga. Então, nós estamos absolutamente certos de que a gente está no caminho certo. Esses números já estão absorvidos no nosso resultado. E, claro que, para esse ano, nós não vamos repetir esse nível de pressão. A gente continua olhando, né, uma base do ano passado que vai crescendo progressivamente, mas nós não temos nenhuma inserção de pessoas em grande volume planejado. Então, eu diria que o grande desembolso já ocorreu. Página 12, falar de despesas gerais administrativas. Aí eu acho que é uma das boas novidades aí que a gente apresenta aqui no trimestre. A gente teve, do quarto trimestre do ano passado para o primeiro trimestre desse ano, olhando a despesa em valor absoluto, uma redução de despesa administrativa de R$ 700 mil, tá? Isso é fruto, de sinergia da fusão. São as primeiras sinergias que a gente começa a enxergar. O que a gente fez? A gente fez uma unificação de management team, tanto no top management como no middle management. E como consequência dessa unificação, a gente teve uma redução de pessoas nos níveis de gestão da companhia. Isso tem uma economia de recursos associadas com ela. Outra coisa é que a gente hoje está num congelamento quase que total de contratações. Nenhuma contratação de pessoas para a área administrativa se faz sem autorização expressa do ENI. Então, por exemplo, quando saem pessoas, seja por um turnover natural, seja porque algo possa ter sido provocado, a gente hoje, não, com raríssimas exceções, a gente não está repondo. Então, com isso, vem tendo redução de despesa administrativa da forma mais natural possível, sem forçar nenhum tipo de situação. Então, quando a gente olha quarto tri contra primeiro tri, a gente manteve 3,3% de despesa administrativa, mesmo em um trimestre que tem um nível de venda bastante inferior do quarto trimestre. Então, conforme no próximo trimestre a gente deve ainda ter uma situação de despesas gerais administrativas bastante controlada, e aí com um trimestre aí já bem maior de vendas, eu acho que a gente vai começar a ver uma diluição melhor nas despesas gerais administrativas. E aí, bom, página 13, quer dizer, já falando, sumarizando e falando de EBITDA, a gente teve uma elevação de 0,6 pontos percentuais de margem EBITDA, atingimos 4,8% no trimestre. E aí, claramente, a elevação de margem bruta, em comparação com o primeiro tri do ano anterior, ela mais do que compensou a pressão de despesa de vendas que a gente teve em função desses fatores que a gente mencionou. Então, com isso, a gente realmente tem um EBITDA que eu considero muito bom no primeiro trimestre, onde a gente tem menos vendas aí pelos efeitos que eu mencionei anteriormente. Aí, na página seguinte, já falando de lucro líquido, a gente manteve flat aí a nossa margem líquida em 2,1 pontos percentuais. A gente teve, de um lado, acho que um ganho da operação bastante importante, né, que eu mencionei há pouco. Teve uma leve diluição de depreciação, que caiu de 2,1 para 1,9, na medida em que você teve um pouco menos de pressão aí de lojas novas. E teve aí, como resultado do consumo de caixa que a gente fez, uma redução importante de receita financeira. Então, é exatamente por isso que a gente não tem aqui no trimestre uma expansão da margem líquida. E lembrando, quer dizer, que nós estamos aí num trimestre de pré-alta, então claro que o caixa realmente ele é sempre mais sacrificado. Então isso é normal, e agora nós temos aí um objetivo muito claro de melhorar ciclo de caixa nos próximos dois trimestres, e aí de restaurar aí um nível mais equilibrado de ciclo de caixa e, como tal, de receita financeira. Página 15, né? Como resultado aí, acho que da boa performance da operação, mas dos investimentos também, como função aí do CAPEX que a gente vem fazendo e da elevação de ciclo de caixa no período, a gente teve aí um consumo de 154 milhões de caixa no trimestre, e a partir de agora a gente deve, nos próximos dois, três, né, melhorar aí o nosso ciclo de caixa, como eu já mencionei. E aí, para concluir a apresentação, na página 16, a gente dá um pouquinho do retrospecto aqui da valorização da nossa ação. Se a gente considerar desde junho de 2007, no IPO da Drogasil, enquanto o Ibovespa ele se elevou em apenas 10% nesse período, a gente tem aí uma elevação de 270%. Então, realmente, a gente tem aí uma valorização muito importante no período. Uma forma interessante da gente enxergar essa valorização é colocar em retorno anualizado. O investidor que entrou no IPO da Drogasil em 2007 e manteve sua posição até o momento, ele tem tido um retorno médio anual de 30,8%. E o investidor que entrou no IPO da Raia em dezembro de 2010, aí um período bem mais curto, ele teve nesse pouco mais de um ano um retorno anualizado de 63%. Então, realmente a ação acho que desempenhou bastante bem. A gente hoje está tendo uma visibilidade no mercado acionário grande. A gente vem fazendo uma série de eventos aí para estar próximo de investidores. Agora, na próxima semana mesmo, vamos estar em Nova York, na conferência do Itaú, vamos estar em Toronto também, visitando investidores. Mas o que é muito importante é que o novo patamar de liquidez da companhia, ele abriu porta para investidores que nunca antes puderam olhar Raia ou Drogasil de forma independente. Então, eu acho que seja a consistência da nossa história de crescimento, seja a maior visibilidade que a gente vem tendo, isso sem dúvida vem trazendo aí uma apreciação muito, muito interessante para a nossa ação. Então, com isso, eu concluo a apresentação e eu passo aqui para o Eli para fazer as considerações finais dele antes da gente entrar nas perguntas e respostas.
Muito bom. Bom, esse primeiro trimestre ele teve uma importância porque, digamos, a gente troca aí praticamente a companhia em dois cenários, né? Um cenário de continuar plantando o futuro e um cenário de integração que é muito importante. Esse cenário de integração ele está indo muito bem, estou bastante animado com a virada do ano, né? Hoje a gente já avança em alguns processos de maneira importante, praticamente a gente toca a companhia ainda com duas contabilidades, a gente consegue fechar no final do mês, mas as companhias têm são duas companhias independentes ainda, né, na sua operação, e que a gente, seguramente no segundo semestre, a gente consegue, e gradativamente a gente vai unir os processos administrativos cada vez mais. Eu acho que isso realmente ele traz, o que a gente tem feito hoje, e a orientação que tem se dado, é que a gente não faz nada, não tem que fazer nada, para efeito demonstração. O que eu quero é gradativamente, o que a gente quer gradativamente é obter as sinergias e um bom caminho. O que eu costumo dizer, o compromisso com o número sempre existe, mas o primeiro compromisso é com fazer a coisa certa. Duas companhias, uma que tem mais de 100 anos, outra que tem 70 anos, elas não têm a necessidade nenhuma, e nem deveria ter, a necessidade premente de mostrar resultados assim, de uma maneira superficial. Né? O objetivo que a gente tem é de realmente fazer uma mudança. Entendeu? E a mudança a gente muda aos poucos. Né? Aos poucos você vai evoluindo de tal maneira que aquilo entra epidemicamente. A gente tem conseguido isso. O resultado do primeiro trimestre já demonstra isso. É, a gente não deve perder em conta que além das aberturas de loja, a gente também está investindo em infraestrutura. Quer dizer, as duas empresas trabalharam mais de 100 anos, outra mais de 70 anos, cada uma com um centro de distribuição. E hoje nós já temos seis, três de cada bandeira, que serão unificados e teremos seis centros de distribuição ao final do ano da Raia para o Brasil. Isso consegue, no primeiro momento, a gente investe em custo, investe em estoque, mas a gente sabe, num país como o nosso, isso é de suma importância, inclusive de a importância fiscal. Você começa a ter, se a gente não tem ganhos fiscais, pelo menos você evita a cunha fiscal. Né? É sabido que determinados estados hoje legislam como se fossem países, em que se você compra dentro do estado, você tem uma condição, e se você transfere, você tem claramente uma condição que é desfavorável. É isso que a gente está buscando, quer dizer, ter um volume de operação que justifique isso e que, ao cotejar essa possível perda fiscal da transferência, a gente consegue rentabilizar a atividade. É importante também dizer que já no início do segundo trimestre, depois de uma luta muito grande, nós conseguimos o primeiro lote de créditos fiscais para a gente começar a fazer a compensação. Já fizemos uma primeira compensação, de 5 milhões, um primeiro lote de 39 milhões, daqueles 90 que nós tínhamos. Também entramos junto com o trabalho do IDG, do Instituto de Desenvolvimento de Varejo, que a gente participa, e nós tivemos uma participação ativa, através de representante nosso, né, de a gente conseguir, e já está praticando, estamos discutindo isso, a gente ser nomeado como substituto tributário. Isso também vai diminuir uma parte importante do capital de giro de estoque e vai permitir também que eu faça uma compensação ao longo aí dos próximos 2 anos. Quer dizer, isso tudo vem colaborando, vai colaborar com a normalização do nosso ciclo de caixa, cada vez mais, que se torna mais fácil isso para sustentar o crescimento. Além disso, o nosso plano de expansão, conforme o Eugênio falou, ele realmente, no segundo trimestre, ele ganha um corpo muito maior, mercê dos contratos e da execução de obras que a gente está fazendo. Quer dizer, isso a gente está muito seguro que nós vamos atingir os 130 lojas no ano. Né? Então, com isso a gente consegue projetar o futuro, sabendo que o valor de uma companhia está na rentabilidade que ela tem hoje, sem dúvida, né? Na credibilidade das suas ações e também na perspectiva de crescimento. Então, a gente procura alicerçar esse crescimento com a rentabilidade presente que a gente tem. É importante também notar que tem um projeto que a Raia Drogasil herdou da Raia já no passado, que é o nosso projeto de marca própria. A gente iniciou isso no final do ano passado, com a introdução da linha Pluí na Raia, né? Até era parte do projeto, mas também serviu de laboratório, para que agora em julho também a linha Pluí entre na Drogasil. Isso, praticamente, aquele projeto que tinha sido feito na Raia já de 2, 3 anos, ele de repente, com a criação da empresa, ele fica com um universo duplicado. Isso é de suma importância para que a gente tenha uma importante redução ou diluição dos custos do projeto e, consequentemente, um ganho. Além disso, já existiu uma linha de praticamente commodities, uma linha básica, que tinha a linha NITS da Raia, que deve ser estendida para a Drogasil também. Com isso, então, da bandeira Drogasil, com isso a Raia Drogasil ganha uma possibilidade importante no crescimento de linhas que não competem diretamente com produtos que a gente tem, que na verdade criam um adicional, né? E que, sem dúvida, por ser marca própria, a gente tem uma possibilidade de ganho maior. E como uma grande implementação do projeto, a gente tem agora para o final, para o início de julho,
esse mês
agora, né, a entrada de uma linha de vitaminas, a Biwell, que são inicialmente 5 SKUs de vitaminas e suplementos alimentares que realmente podem, suplementos vitamínicos, que podem realmente adicionar, principalmente pelo valor agregado que ele tem, uma parcela importante na nossa rentabilidade. Então eu acho que, além de toda a operação, esses condimentos, né, da nossa fervura, eles realmente mostram que a gente tem um ano em que a gente tem a segurança, né, que nós vamos colher tudo aquilo que a gente vem plantando ao longo do ano passado, já no final do ano passado, e que a gente iniciou esse ano com a integração da área de compras, né? Além disso, a gente deve integrar, não só integrar a companhia de uma maneira contábil, mas integrar efetivamente a operação da administração central, que é o nosso objetivo de, no segundo semestre, em meados do segundo semestre, a gente ter a operação de todos os funcionários no site aqui da antiga Drogasil, hoje Raia Drogasil, e com isso a gente consegue eliminar os gastos, né, de aluguel do escritório antigo da Droga Raia, e não só isso, ter uma facilidade e flexibilidade de operação muito maior, porque vai estar todo mundo no mesmo lugar. Então, eu acho que tudo isso mostra a tarefa hercúlea que a gente está envolvido, mas que a cadência e o atingimento de metas, ele vem sendo atingido de uma maneira, vem sendo obtido de uma maneira bastante significativa e eu diria que muito mais do que aceitável, uma maneira que me deixa muito animado, né? Estamos dispostos, prontos aí para responder as perguntas, e aqueles que tiverem, por favor, se manifestem.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Guilherme Assis, do Raymond James. Pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Bom dia, Eugênio e Cláudia. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira pergunta é em relação à pré-alta desse ano, né? Eu vi que vocês colocaram no release, aí o Eugênio também comentou no call, que teve algum efeito aí sobre o nível de estoques e tudo. Dado que o reajuste para os remédios de marca, né, que são os mais representativos, foi muito baixo, né, foi na verdade negativo, eu queria entender qual que é a dinâmica agora que aconteceu no primeiro tri, como estratégia da companhia para construir estoque, e que efeito que a gente pode esperar no segundo tri, que normalmente teria uma sazonalidade de margem mais alta, por causa desse estoque que você compra na pré-alta, né? Então eu queria entender que impacto que vocês esperam aí, e também no nível de estoque de vocês, o que foi o aumento relativo à pré-alta e o que foi em relação aos novos centros de distribuição, para poder tentar separar um pouco esse efeito. Tá, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu queria entender também um pouco sobre os tributos a recuperar que vocês têm. Teve um aumento aí no seu balanço, né? Tem uma parte disso que é em relação ao aumento do crescimento da operação, né? Mas eu queria entender o efeito dessas mudanças aí no ICMS de São Paulo, como é que a gente vê isso traduzindo nos seus tributos a recuperar e quando que a gente pode ver uma situação normalizada, né? Em questão àquela devolução que vocês tinham, pelo que eu entendo agora, parece que não está mais, já está considerado no estoque. Queria entender o que aconteceu, o que a gente deve esperar daqui para frente em relação a isso. Só as perguntas. Obrigado.
Guilherme, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, né, em relação à pré-alta, o ganho ponderado que a pré-alta vai ter para a gente é algo como 3,2%. O aumento ponderado que nós estamos tendo é algo como 3,2%. Ou seja, você teve aí produtos com aumentos diferentes. É, na ponderação aí pelo IMS do mercado como um todo, acho que era 2,8%. Nós estamos com um mix provavelmente melhor. A nossa pré-alta é 3,2%. Então, se você olhar só a pré-alta, claro que o ganho de pré-alta ele é menor do que ele seria com 4,8, 5 ou algo do gênero. Agora, por outro lado, no primeiro trimestre, agora no segundo trimestre, a gente já começa claramente a ver sinergia de margem bruta. Então, o segundo trimestre está sendo um trimestre muito bom de margem bruta. Eu acho que ninguém vai sentir falta da pré-alta. É claro que, se ela estivesse aí, o X que nós vamos fazer é ser X mais alguma coisa. Mas acho que vai ficar bastante claro, isso a gente já está vendo, conforme a gente está olhando as nossas margens hoje ao longo do mês, que nós estamos com margens muito boas no segundo tri, porque se a pré-alta foi menor, por outro lado, a gente já começou a ver sinergia afetando os nossos números de margem bruta. Nesse primeiro tri, sinergia sobre margem bruta foi zero, quer dizer, pelo contrário, ela foi até em algo negativa, porque a gente teve um pouco menos de receita comercial, porque conforme a gente estava tocando as negociações, ninguém queria botar dinheiro na mesa antes de ter negociação fechada. Então, a gente teve um pouco menos de receita comercial e isso vai voltar também. Então, nós estamos muito tranquilos com a margem bruta. É claro que a gente tem pressões inflacionárias e se a pré-alta, ela, por acaso, ela é menor, o mercado inteiro acaba se adequando e acaba repassando isso. Então, eu não tenho nenhuma preocupação pela história da pré-alta. Para mim, a vida segue e a gente é um segmento que tem formas aí de se equacionar e tem formas de compensar uma eventual pré-alta a menor. Em relação ao estoque, nós não damos detalhamento de quanto é cada coisa. A gente, claro que internamente a gente tem as nossas avaliações, mas são informações até de cunho estratégico. Então, a gente prefere se resguardar em relação a elas. E aí, falando de tributos, conforme o Elime, até agora, quer dizer, a gente fez a primeira compensação de tributo com o laboratório, acho que foi no total de R$5 milhões, mas nem vira caixa, isso ainda virou. Por quê? O que aconteceu é o seguinte, esse fornecedor agora, ele vai pagar R$5 milhões a menos de imposto para o governo e nós vamos abater uma duplicata, só que essa duplicata ainda não venceu. Então, do ponto de vista de imposto a ressarcir, até o primeiro tri, a vida seguiu que nem ela vinha, ou seja, ele cresceu na medida de que a operação assim demandou. Você não teve nenhum benefício de ressarcimento aparecendo no trimestre em regime de caixa. Agora, quer dizer, a gente imagina que entre esse ano e o ano que vem, nós vamos recuperar algo entre 120 a 130 milhões de imposto a ressarcir. Um pedaço interessante vai ser esse ano e vai sobrar ainda coisa para o ano que vem. Então, agora, aí a gente vai ver realmente esse número começar a reduzir. Para o segundo tri, eu ainda não tenho muita clareza qual o tamanho da redução. Esses 5 milhões a gente já conseguiu usar, estamos agora conversando com outros fornecedores, na mesa se tiver mais fornecedores com duplicatas que dê para usar, a gente vai usando, mas a grande válvula de escape é a hora que for oficializado o nosso regime especial para a gente ser contribuinte substituto. Isso está em vias de acontecer, mas ainda não aconteceu.
Entendi. Eugênio, só para ficar claro então aqui para mim, hoje você tem um total de crédito de mais ou menos 130 lá entre curto e longo prazo. Pelo que você está dizendo, então, você espera que até o ano que vem você consiga recuperar tudo isso e depois entre um novo regime que não gera mais esse efeito, é isso?
Não, é uma coisa que acontece é o seguinte. Primeiro, tem que entender como é que é o mecanismo disso. O que a gente espera é mais ou menos um período, entre um ano e um ano e meio a gente conseguir isso. Mas, por outro lado, na hora que você entra como substituto tributário, esse crédito fiscal, ele aumenta. Por que que ele aumenta? Porque todo o estoque que eu tenho aqui na central aqui em São Paulo, ele tem tributo, o CMV está onerado por isso. E isso ele sai de uma conta, né? E ele sai da conta de estoque e vai passar para uma conta de ressarcimento. Mas isso não me dá nenhum desencaixe. é simplesmente o direito que passa. Então, aqui isso na hora que acontecer vai ser devidamente explicado. Mas acontece que o total hoje que eu tenho, ele será gradativamente diminuído. Como que ele é diminuído? Ele é diminuído por vários processos. Um deles é o seguinte, uma parte das nossas compras são de fornecedores fora do estado. Por exemplo, a L'Oréal produz no Rio de Janeiro. A Glaxo também produz no Rio de Janeiro. Eles, quando mandam para cá, eles mandam com ICMS interestadual de 12. Quando eu transfiro para as minhas lojas, eu transfiro a 18. Então, esse diferencial eu posso compensar com o velho, entendeu? Isso, então, ele não me causa o desencaixe, ele vai me trazendo dinheiro. Em vez de eu pagar 6 a mais, eu estou abatendo sobre aquilo que eu já paguei no passado. Esse é um mecanismo que deve funcionar daqui para frente, né? Além disso, por que que também o crédito fiscal ele aumentou? Como eu estava em implementação de outros depósitos, eu ainda tinha algumas transferências interestaduais que oneraram isso. À medida que os depósitos, que o que cria um crédito fiscal não é só a legislação fiscal, a mudança da legislação. É a mudança da legislação, sim, mas também a quantidade de produtos que eu mando para outro estado, né? Então, à medida que esses outros centros de distribuição começam a operar, que, por exemplo, a Droga Raia, ela conseguiu, no final de dezembro, um regime especial também para funcionar com o centro de distribuição do Paraná. Com isso, agora ela está conseguindo abastecer, né, na Bandeira Raia, os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul via Paraná, sem gerar crédito fiscal. Então, tudo isso é uma soma de ações, né, que a gente vem tomando. Eu não tenho dúvida que a normalização disso dar-se-á nesse ano, com a possibilidade de não gerar mais crédito fiscal e, ao contrário, abater aquele anterior. Tá?
Eli, só uma pergunta, então. Em relação ao que sai da conta de estoque que vai virar imposto a recuperar, você tem uma ideia de quanto que é esse valor aí que a gente pode esperar?
Desculpe?
Do quanto que vai sair de estoque e vai virar imposto a recuperar?
Guilherme, sem entrar no mérito do qual o lançamento contábil, o efeito econômico é 120, 130 milhões.
Isso aí.
O ponto do Eli é que não necessariamente você vai ver aquela conta virar zero, porque vai sair dinheiro do estoque e vai para lá. Mas o efeito econômico, o que interessa, é de 120 a 130 milhões. Depois, se quiser conversar mais disso, a gente conversa separado, porque esse é um tema bastante árido.
É isso mesmo. Tá bom. Você vê a conta para fazer, entende? Tá? Mas é isso mesmo. Quer dizer, você pode, inclusive, manter o mesmo limite, mas, na verdade, em caixa ele está entrando. Porque ele some, ele cresce um lado da conta de crédito fiscal, mas entra gradativamente em caixa. Tá?
Entendi. Tá bom.
Mais ou menos aí. Tá bom?
Tá bom, obrigado, gente.
Obrigado.
Próxima pergunta vem da senhora Juliana Rosenbaum, do Itaú BBA. Pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. O representamento das verbas comerciais que vocês mencionaram, ele vai ser todo liberado no segundo trimestre ou ao longo do ano de 2012? Eu não entendi isso. Obrigada.
Juliana, obrigado pela pergunta. Eu não tenho a total clareza disso. Eu acho que pode até ter alguma coisinha que venha bastante a mais no segundo tri, mas eu acho que, no geral, tende a ser mais distribuído. Porque o que acontece? A hora que a gente fecha um contrato ou uma renegociação com o fornecedor, a gente estabelece um patamar de margem bruta que a gente vai trabalhar e um percentual dessa margem bruta que são ações comerciais. E esse total tem que se fechar no ano. Então, assim, nós não temos muita rigidez de que tem que ser agora ou não pode ser. Mas no ano a conta fecha. Eu acho que pode até, para quem, pode até ter algumas situações de fornecedores que realmente concentrem agora mais no segundo tri, mas não acho que tudo isso volta no segundo tri. O ponto que eu mencionei do represamento é muito mais para deixar claro que a gente continua em torno de uma margem pré-sinergia em torno de 26%. Isso não mudou. E claro que com a sinergia essa margem bruta vai crescer.
Perfeito, obrigado. Mais uma pergunta. Você já tem mais ou menos estruturado como é que vai ser a programação de fechamento de lojas ao longo dos trimestres de 2012? Como é que vocês estão pensando isso?
Temos sim.
Temos, mas a gente não fala porque o concorrente não já sabe. Tem sim. Na verdade é o seguinte, o que vai acontecer? A gente utilizou esse período, né, principalmente logo depois que a gente fez a assinatura, né, de fazer as análises das nossas lojas, né, inclusive de maneira histórica no passado. Quer dizer, hoje a gente tem um número de dados, uma nuvem de dados que permite analisar, por exemplo, sei lá, eu abri uma loja da Raia 2 anos atrás em Moema. Qual foi o impacto que isso trouxe numa drogazil próxima ou na outra? Eu posso fazer essa análise para trás, né? E isso realmente dá uma bateria de dados importantes para nós. Com isso a gente já tem sim a possibilidade, quando se fala em overlap, né? O overlap para nós ele é positivo. Tem duas lojas que vende uma 1 milhão, outra 800 mil reais, eu não vou fechar as lojas nunca, né? Mas eu permito sim fazer uma análise, inclusive de banco de dados de lojas, em que são coisas impressionantes. A gente consegue descobrir quais o número de clientes do total que compram nas duas redes e quais aqueles que têm, na verdade, uma fidelidade muito grande. E isso está trazendo uma riqueza de detalhes impressionantes que está orientando esse fechamento de lojas, né? O fechamento e a própria abertura, né? Eu não tenho dúvida que a gente vai colaborar com isso. Agora, eu não posso ficar dizendo, ó, eu vou abrir tal ou tal loja, ou aonde eu vou abrir, né, vou fechar, e isso dá chance do meu concorrente abrir próximo, né? Mas a gente tem um plano de fechamento. Assim como nós já fechamos no final do ano, isso não era nem overlap, nada disso. Nós fechamos 7 lojas em Brasília, que foi, na verdade, quando nós compramos um lote, 2 lotes muito grandes, a gente sabe que no meio, aliás, esse é um dos problemas de aquisição. Quando você compra, você tem coisa lá dentro que você vai ter que fechar, não tenha dúvida. Ainda mais, depende também do tamanho da tua garganta para engolir, né? Quanto mais a gente tem uma venda média maior, menos tolerância com venda baixa a gente tem. Né? Então, ao comprar uma rede, você vai ter uma tolerância muito pequena com muita loja, né? É o caso em Brasília. Tem algumas lojas que a gente tentou, está comprando, vamos ver o que vai dar. Umas recuperaram e aquelas que não recuperaram, nós fechamos. Tá?
Perfeito. E minha última pergunta, será que você pode comentar um pouco sobre como é que está o ambiente competitivo em Goiás, que foi, no final das contas, o único estado onde você está perdendo um pouco de market share? Obrigada.
Juliana, Goiás, o que aconteceu é o seguinte, quer dizer, a gente tinha um concorrente que estava numa situação financeira muito difícil, isso, sem dúvida nenhuma, acelerou muito o nosso crescimento em Goiás, mas recentemente, no último ano, esse concorrente, ele, de alguma forma, ele equacionou, ou no mínimo atenuou a questão de caixa e conseguiu investir um pouco mais na operação. Então, a gente teve um ganho muito forte de share, e na medida em que ele respira melhor, é claro que alguma coisinha voltou.
Mas vocês acham que vocês têm capacidade de continuar a crescer market share em Goiás ou deve estacionar agora, com o ambiente competitivo um pouco mais acirrado, deve estacionar nesses níveis?
Veja, não é nenhum ambiente competitivo acirrado. Para mim, a questão não é preço, a questão é muito mais estoque. Quer dizer, um concorrente que passa por uma situação econômica difícil, a primeira coisa que acontece é que desaparece estoque. E aí vem uma venda, às vezes até artificial, que você toma. Na hora que ele começa a respirar de novo, um pouco disso ele reassume. Não é diferente do que aconteceu com o Raia aqui. A gente botou estoque em Raia, sem mexer em preço, sem mexer em nada. A Raia cresceu bastante em São Paulo, e até claro que isso custou um pouco em Drogasil e deve ter custado de outros concorrentes. Então, para mim, isso não é necessariamente que o ambiente está mais fácil ou mais difícil, mas é que acho que por uma distorção até, a gente teve um benefício muito grande, um pedaço desse benefício foi. Eu imagino que no curto prazo, a gente deve ficar em onde a gente está hoje. Agora, claro que na medida em que a gente for reabrindo mais lojas em Goiás, e com o tempo ele vai crescendo, mas ele vai crescer a partir dessa base, não a partir da base do ano passado.
É verdade.
Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual. Pode prosseguir.
Bom dia, Eli, Eugênio. Eu tenho algumas perguntas. Uma sobre margem bruta, que o Eugênio já falou bastante, na verdade. Eu queria mais entender com relação às sinergias, na margem bruta especificamente, a curva de captura, né? Independente do nível que vocês imaginam chegar, que seja um nível X basis point, no segundo trimestre a gente já pode esperar, queria ter uma ideia se é 20% disso, 50%, 80%, e como é que vai ser essa curva até o ano que vem. Eu imagino até que alguns fornecedores vocês devem capturar parte do ganho do cruzamento comercial só no ano que vem, ou parte do ganho só no ano que vem. Então, se pudesse dar uma ideia dessa curva, obrigado.
Fábio, obrigado pela pergunta. O grosso do ganho vem nesse ano, mas ainda vai ter certamente ganhos a serem feitos no ano que vem. Tá? Então, mas eu acho que nesse ano entra a parte mais expressiva, pelo menos do ganho que a gente tem visibilidade. Eu não posso te dar muito detalhe em como é que vai ser a curva, mas o que eu te falo com clareza é que já no segundo trimestre começa a aparecer o efeito do ganho de margem bruta. Essa conta de quanto por cento vem cada trimestre, ela é difícil, porque depende até do nível de estoque que você tem em cada fornecedor. Eu teria que pegar quanto foi o ganho de negociação em cada produto, qual o estoque daquele produto, em que tempo aquele estoque vai rodar. Então, é uma coisa que ela é muito complicada de fazer. Nós temos alguma ideia internamente, mas, de novo, a gente não tem coisa que a gente não pode ser tão detalhado. Mas acho que a mensagem já aparece claramente no segundo tri, vai se acentuar no terceiro tri e vai estar forte no quarto tri. E eu acho que para o ano que vem ainda vai ter ganhos a serem capturados de margem bruta.
Tá legal. Uma outra pergunta com relação à integração de sistemas. Eu queria saber um pouco assim que pé que está, se o trabalho da McKinsey já terminou, até assim, se pudesse dar um panorama assim da questão dos sistemas de loja e também da parte de financeira, compras, estoques. Enfim, se pudesse passar um pouco aí de como é que está esse cronograma de integração de sistema. Obrigado.
Não. Bom, na verdade, o sistema de loja, hoje nós temos dois sistemas. Um, por exemplo, a Drogasil trabalha com o SIAC da Itautec e a Red tem um sistema proprietário desse. Quanto ao sistema de loja, isso, se você tomar a decisão de ficar com os dois funcionando de maneira independente, não tem problema nenhum. Até porque ele está na ponta, ele é capilar. O importante mesmo é a condensação do sistema, né? E isso a gente está fazendo. O que, que a gente fez, né? Nós temos alguns critérios e controles que a gente fazia na Drogasil, que nós estamos passando para o sistema que a gente adotou. A gente adotou uma estrutura, um chassi, que é o sistema Raia, e nós estamos fazendo realmente as adaptações necessárias para que ele consiga atender. Ou seja, quando a gente fala em sistema, todo mundo fala, não, porque eu tenho SAP, eu tenho TOTVS, né? Mas, na verdade, é o seguinte, o sistema te ajuda, mas ele é um ábaco, ele não resolve nada. Quem resolve são os procedimentos que você adota, né? Não existe nada de mágico. Eu, ao botar um sistema, é aquela história, você pode fazer uma receita de bolo, se você colocar a receita errada, o bolo vai sair errado, né? O que interessa é a receita, né? E não o forno que está assando, né? Então, ao adotar um sistema, nós estamos, o grande problema é a unificação de critérios, a unificação de procedimentos, né? E esses estão, a gente vem vindo gradualmente fazendo. Aliás, nós já fechamos agora nesse trimestre com um novo procedimento que a gente faz único para a empresa, embora em dois sistemas, tá? Isso seguramente a gente está levando, quer dizer, o projeto nosso é aí para até setembro, agosto, setembro, outubro, né? A gente está até com o CAR, com o Ricardo aqui junto, nosso financeiro, né? A gente deve objetivar, o trabalho hoje é de terminar por setembro, outubro, né? Gradativamente a gente vai fazer essa migração que a gente tem feito. A cada mês a gente migra um pedaço, né? De tal maneira que no final do processo vai estar tudo pronto. Quer dizer, eu vejo que muito mais do que a adoção do sistema, é a adoção do procedimento que isso vem sendo feito. Isso é que é importante. Porque, na verdade, quando se fala, seja os analistas, seja investidores, seja o cara fala só em sistema. O sistema, eu volto a dizer, ele é um hábito, é uma máquina de fazer conta. O que interessa, na verdade, é você ter todo o procedimento por trás para poder ajustar a companhia. Tá?
Tá ótimo, obrigado. Só uma, vocês me permitem uma última pergunta.
Tá.
Quando vocês detalham o CAPEX, ficou muito claro aí a parte lá, 19 milhões da expansão e os 4 milhões de manutenção das lojas. Eu queria entender um pouco esses 15 milhões de atualização da estrutura. Enfim, se você pudesse falar um pouco aí do que exatamente é isso.
O Fábio, obrigado. Normalmente, quando a gente tem aí o CAPEX fora da loja, as principais linhas que a gente tem é centro de distribuição. Embora a gente não construa CD, a gente abre CD e tem que equipar o CD inteiro. Então, você tem tecnologia, você tem gôndolas, você tem esteiras. Então, você tem um CAPEX aí para um CD novo, que é, dependendo do tamanho do CD, 4, 5 milhões de reais, isso tranquilamente. Tá certo? Você tem sistema, coisa de sistema que você tem que fazer, e numa hora como essa isso até se intensifica, e você tem gasto em manutenção de sistema e coisas dessa ordem. Normalmente o CAPEX fora da loja, ele é realmente CD novo, ele é TI, e às vezes ele é veículo, mas nesse caso acho que é mais é TI mesmo e...
Tá legal. Muito obrigado, Eugênio, ele.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Esgas, do Goldman Sachs. Pode prosseguir.
Olha, bom dia, Cláudia, Eugênio, parabéns pelos resultados. Eu queria entender a participação do segmento higiene e beleza, que cresceu bastante ao longo dos últimos anos, mas também neste tri. Para onde vocês, talvez isso seja até uma pergunta mais filosófica, mas até onde vocês enxergam isso indo? E tem algum ponto de equilíbrio onde vocês veem isso chegando, talvez um teto lá que vocês veem com um ponto de otimização, ou tem talvez, olhando mais para frente, até em algum momento um projeto no qual vocês vão em algumas lojas adotar um modelo onde a venda realmente chega até talvez em 40% ou 50% da loja. Talvez como se fosse uma loja conceito. Queria entender isso um pouquinho. Obrigada.
Irmã, obrigado pela pergunta. Só para falar, a gente não tem um teto formal de onde isso pode chegar. Eu acho que isso aqui é um trend de longo prazo em que a gente já surfou mole 10 anos disso, e eu acho que tem aí anos e anos pela frente. Se a gente olhar o share das drogarias contra os supermercados, esse share, embora o da drogaria cresça muito mais rápido, o supermercado é líder disparado ainda em higiene e beleza. Então, a gente tem hoje um movimento em que, pela conveniência do ponto de venda, pela experiência de compra, por ter mais variedade, mais serviço e tudo mais, a gente vem ganhando ano a ano share dos canais. A gente vem sofisticando o nosso mix de produtos. Hoje nós temos marcas como L'Occitane, a gente tem uma venda super importante de dermocosmético, que ela é bastante grande. Então, assim, acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Eu não estou vendo nenhuma interrupção dela. Eu tenho que falar também, assim como eu ressaltei no quarto tri, quando pontualmente a venda de HB foi uma venda fraca, porque o clima foi ruim, eu acho que nesse primeiro tri teve o contrário. A gente teve até um pico positivo de penetração de HB, porque o verão que não aconteceu no final do ano, aconteceu no começo do ano. Então, eu acho que essa situação da gente ter 30,7 no primeiro tri de HB contra 30,6 no quarto tri, eu acho que ela até não é anormal. Então, um pedacinho desse ganho aqui do primeiro trailer, eu acho que ele não é natural. A gente ganhou 0,6 pontos olhando o ano passado, talvez o normal fosse 0,4, alguma coisa assim. Mas isto posto, eu acho que a HB vai continuar a crescer. Eu acho que nós temos um mundo de oportunidade ainda pela frente. Um dos benefícios da fusão é que a gente tem melhores práticas em uma série de coisas. Eu vou dar um exemplo, tá certo? Ontem mesmo a gente estava reunido com todos os gerentes da Raia, tá certo? Já sob a liderança do Freitas, nosso diretor de expansão, que veio da Drogasil, e trabalho super forte em torno de metas, em torno de motivação. Eu estou super entusiasmado com isso. Isso é uma das sinergias que Drogasil traz para a Raia. Agora, quando a gente fala de higiene e beleza, a Raia tem uma execução em higiene e beleza que eu acho que está na frente da Drogasil. A gente tem algumas coisas a serem feitas em Drogasil e higiene e beleza. Algumas podem acontecer mais rápido, outras dependem de ter o sistema de loja já atualizado, mas que certamente vão melhorar a competitividade de Drogasil. Acho que mesmo o Raia ainda vai ter bastante crescimento de higiene e beleza pela frente. Agora, em Drogasil, eu acho que é uma monstruosidade o que a gente tem de potencial de melhoria em higiene e beleza. O número que você falou de 40% de share de higiene e beleza, ele é um número até comum quando você pega lojas mais sofisticadas e regiões mais sofisticadas. Você pegar uma loja no Jardins, por exemplo, aqui em São Paulo, ou você pegar uma loja, às vezes, na Barra da Tijuca, você chega muito, muito nesse patamar de higiene e beleza, às vezes, em algumas lojas. E se você falar de um shopping center, várias vezes chega em 50% de higiene e beleza no mix. Então, a gente acho que já pratica esse tipo de coisa e já enxerga na operação várias lojas com performances desse tipo. Eu sou muito entusiasta de higiene e beleza. Eu acho que aqui nós temos o benefício de que no Brasil não existe um canal como existe na maioria do mundo de lojas de departamento que acaba vendendo os produtos mais sofisticados. A gente vai se beneficiar disso. O Brasil hoje está se tornando o segundo maior mercado do mundo de higiene e beleza. O Brasil é o país mais interessante para uma empresa estrangeira investir em higiene e beleza, porque é um mercado que cresce muito, sob uma base de faturamento super alta, ou seja, uma agregação de volume enorme, e num mercado que é ocidentalizado, ou seja, que é internacionalizado, que as marcas, as grandes marcas internacionais, elas vão muito bem dentro do Brasil. E todo o crescimento de higiene e beleza no mercado brasileiro, quando a gente olha para trás, ele aconteceu no porta-a-porta, que é uma outra história e é outro tipo de categoria, e ele aconteceu muito forte na rede drogaria. Então, a gente vê hoje toda uma demanda das grandes empresas de higiene e beleza querendo crescer. Essas empresas hoje priorizam o Brasil, e o canal que entrega crescimento no Brasil é o nosso canal. Então, acho que a gente só pode se beneficiar e crescer penetração como resultado desse investimento.
Perfeito, muito obrigada. Agora, eu imagino que isso seja positivo no ponto de vista das vendas, para trazer tráfego e aumentar talvez o ticket médio. Agora, eu queria entender qual o efeito, por exemplo, nessas lojas que você comentou, no Jardim, por exemplo, onde já atingiu 40% da venda, o que isso faz com a margem bruta em termos gerais? Obrigada.
Eu não teria de cabeça a separação da margem bruta. Mas, claramente, na hora em que você aumenta a higiene e beleza em detrimento de medicamento, o ganho normalmente é bom. O problema é que nessas lojas, você tem no genérico uma penetração normalmente menor também. Então, você tem toda uma cesta. Por outro lado, são lojas de menos pressão de preço. Quando a gente olha o todo, o que a gente observa é que são lojas de mais margem. Mas é uma mistura de coisas, uma mistura de preço, com higiene e beleza ajudando na margem, mas com menos genérico limitando um pouco esse ganho de margem. Então é uma cesta grande de efeitos.
É verdade. O que acontece é o seguinte, quando a gente trabalha com, sei lá, 14 mil SKUs, né, e você tem dentro do próprio medicamento, você tem diferentes margens a serem obtidas, seja no genérico, seja num produto que você tenha... quer dizer, não tenha tanta disputa com o genérico, seja em programas que você tem direto com a indústria, na verdade, as coisas numa loja, elas não ficam restritas a dois tipos de cores, né? O preto e o branco, né? Realmente você tem um cadinho de produtos e de procedimentos que você tem dentro da loja que fazem ela dar mais ou menos. Então, isso foi uma análise perfeita que o Eugênio fez, que, na verdade, onde você ganha mais em produtos de higiene e beleza, você acaba vendendo menos genérico e dá mais rentabilidade. Então, mas no fundo, eu te digo que as lojas classe A, elas têm normalmente uma margem de operação um pouco melhor que a média da rede. Né? Mas não é tanta diferença também, viu? No nosso caso aqui, é muito parecido.
Estou falando às vezes de 2, 3 pontos percentuais, não é 5, não é 10.
E não é diferente, não é porque o mundo é assim. É diferente, não é tão diferente porque a gente administra assim, entende? Você administra a tua política de preço, né? Ao administrar a tua política de preço, você está objetivando uma média da companhia. Quer dizer, a receita, a venda e a margem aqui não acontece por acaso. A gente administra isso. E ao administrar, você tende a uma convergência. Essa que é a verdade.
Perfeito. Muito obrigada.
É você, irmã.
Nossa, a próxima pergunta vem do senhor Iago Wetley, do Banco Fator. Pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. A minha pergunta é justamente sobre essa questão dos genéricos que vocês tocaram agora. Então, são duas perguntas sobre genéricos. Né? Qual a participação de genéricos no mix de vocês, que vocês visualizam no longo prazo, até quanto que você pode chegar? E dois, em relação à margem bruta, que é alta nesse segmento, vocês acham que essa margem bruta ela é sustentável, enfim, ela representa um equilíbrio de mercado, ou no longo prazo isso deve cair com o aumento da competição entre as drogarias ou maior amadurecimento do mercado de genéricos?
Iago, obrigado pela pergunta. A gente tem hoje o genérico no total da venda cerca de 11%. Quer dizer, o ano passado, que foi um ano muito bom, quer dizer, a gente incrementou um ponto percentual de margem bruta. Eu não acho que nós vamos, nesse ano, incrementar mais um ponto percentual. Até porque isso aqui foi fruto de lançamento de genéricos para megaprodutos. Entrou genérico de Viagra, entrou genérico de Liptor, entrou genérico de Crestor. A gente ainda tem uma onda bacana de genéricos a serem lançados pela frente, mas eu não tenho dúvida de que os o lançamento desse ano não tem o peso que teve o lançamento do ano passado. Eu não sei, você falar de ganhar 0,5 pontos percentuais no ano é uma coisa factível? Pode ser. Mas não é um guidance, isso depende de um monte de coisa, depende da nossa execução promocional. Mas claramente a gente quer trabalhar para ter o genérico crescendo no mix. Isso é uma alavanca de rentabilidade super importante e a gente quer realmente poder contar com essa alavanca. Em relação a gente, a sustentabilidade de margem bruta, eu olho 10 anos de margem bruta para trás, eu só vejo o crescimento de margem bruta. Eu não vejo nenhuma razão para a gente não ter mais crescimento de margem bruta. Conforme a gente fica maior, a gente vai negociando melhor. Conforme a consolidação do mercado vai avançando, o mercado fica mais racional. O que a gente vê hoje é uma série de players querendo acessar o mercado e esses players estão ficando mais racionais. Então, eu acho que toda a tendência é boa. O único senão de toda essa resposta é caso a gente tivesse uma entrada massiva de pagador no mercado brasileiro. Isso, para mim, é um ponto de inflexão. Porque se o mercado brasileiro passar a ter pagador, não tenha dúvida que nós vamos entregar margem bruta, mas nós vamos alavancar muito o nosso volume de vendas. Eu acho que o equilíbrio pode perfeitamente ser positivo, mas claramente vai ser positivo com menos margem bruta e recuperando isso num volume. Mas acho que a única hipótese que eu visualizo, se a gente olhar hoje a nossa presença, a gente está super distribuído. Você olha na superfície e fala, São Paulo é, sei lá, 2/3 aí do volume de lojas, então São Paulo é muito concentrado, mas não esquece que nós temos hoje um volume no interior de São Paulo enorme, e o interior de São Paulo não é um mercado, são vários mercados. Você pode ter um momento em que São José do Rio Preto, você tem uma concorrência local um pouco maior, por outro lado, o Bauru está ótimo, então são alguns exemplos. O interior de São Paulo é um mercado super, super fragmentado. A gente não tem um mercado, a gente tem vários mercados. Cada mercado tem sua característica. Tem momentos que o mercado, às vezes, até fica mais difícil e outros mercados estão ficando melhores e vice-versa. Então, eu não tenho nenhuma razão para supor que nós vamos ter perda estrutural de margem bruta, que o mercado, pelo contrário, eu acho que a gente está melhorando o nosso poder de compra e a gente está vendo o mercado, sobretudo envolvendo os players maiores, mais racional.
Inclusive, especificamente, para a margem bruta do genérico.
Inclusive do genérico. Inclusive do genérico.
O que é importante a gente ver, quer dizer, isso aí está mais ou menos ligado ao mesmo tipo de pergunta que a Irma fez há pouco tempo, né? Sempre que a gente analisa, eu vou analisar só o genérico. Mas o que você tem que entender é que existe quase que um princípio de vasos comunicantes aí, né? O genérico realmente ele trouxe uma rentabilidade muito grande para o varejista, mas em compensação, ele também deprimiu de uma maneira violenta o marca. Para ter uma ideia, quando não existia genérico, a margem bruta que se praticava no marca era bem maior que a que é hoje. Porque o que, que aconteceu? O genérico ele criou um outro patamar de preço que obrigou o marca a descer também, né? E também as margens caíram, por conta até de negociação com os fornecedores. O que acontece? Também havendo um patamar diferente, seja porque os fornecedores vão diminuir condições, se diminuir condições, diminui para todo mundo. O que, na verdade, interessa é que, eu diria, qual é a empresa bem-sucedida? A empresa que é bem-sucedida hoje e será no futuro é aquela que tem mecanismos de controle e de adaptabilidade às novas situações. Isso é que é importante. É importante você, como você gerir a companhia. Portanto, você tem, às vezes, classe A, B, C. Aqui dentro a gente tem exemplos disso. É lógico que numa loja de classe C, D, eu vendo muito mais genérico. E nem por isso eu estou te dizendo a margem não é tão diferente. Não é tão diferente. A participação é maior, mas ela não é tão diferente. Por quê? Porque eu sou obrigado a praticar outro tipo de preço que eu não pratico em lojas A e B. E a gente acha essa convergência de margem. Eu acredito, sim, que, por exemplo, a entrada, um assunto que o Eugênio abordou muito propriamente, a entrada no pagador, logicamente, ele pressiona a margem para baixo. Mas, em compensação, é uma equação que tem duas incógnitas. Eu não sei que nível de volume esse patamar vai atingir. Então, na verdade, é até a gênese da liquidação, né? Eu trabalho com uma margem menor, mas tem um volume maior, que compensa. Aí a pergunta é aquela, você prefere ganhar 26% de 100, 30% de 100, ou prefere ganhar 22% de 300? É aquela história. Quer dizer, a margem sozinha não quer dizer nada. O que interessa é o resultado final, né?
Bom, Iago, e também complementando, eu tenho ouvido muito esse tipo de pergunta de investidor. Eu sei que a verdade é a seguinte, o genérico ele é um commodity perfeito. E como é um commodity perfeito, a pressão de margem sobre a indústria ele é grande. Essa é a regra do genérico em qualquer lugar no mundo. Isso é verdade na Índia, no Israel, nos Estados Unidos ou no Brasil. Genérico é um negócio onde a indústria que trabalhar com ele tem que ter um volume gigantesco para ter uma margem pequena num volume grande. E quando tenta-se ganhar, e não tem fórmula para uma indústria farmacêutica ganhar dinheiro em genérico, que não seja essa. Então, tem muito comentário de indústria sendo jogado no ar, falando porque o genérico vai cair a margem, isso não é sustentável. Se não é sustentável, não é sustentável aqui, não é sustentável nos Estados Unidos, não é sustentável na Índia, e não é sustentável, se olhar o mercado mundial, há cerca de 20 anos, entendeu? Então, eu não acredito nisso. Você pegar a empresa líder do mercado, que tem volume, tem escala, ganha dinheiro. Tá certo? Agora, quem não tem volume, quem não tem escala, quem não sabe trabalhar em genérico, claro que não ganha dinheiro e aí reclama. Então, isso para mim não é uma coisa que me preocupe. Aí nós vamos pensar por absurdo. Você tem gente que fala, porque o governo vai mexer. A história do governo vai mexer, eu ouço há 500 anos. Agora, se o governo mexer, reduzir preço de genérico, vamos falar por hipótese. Não esquece que nós temos um buffer de desconto de genérico, bastante grande. Se o preço máximo ao consumidor é 10, nós não vendemos por 10, nós vendemos de 7 para baixo. Então, se baixar 20% do preço genérico, o que acontece? Não acontece nada. Vai para 8, eu já estou vendendo a 7. Né? E nenhum cenário desse, que tanto se fala, é um cenário que, para mim, me tiraria o sono. Então, assim, essa, para mim, tem muita choradeira no mercado de empresas que não sabem ser competitivas com genérico. Se você olhar o mercado mundial genérico, é isso que acontece.
Ok, muito clara a resposta. Obrigado.
Obrigado.
Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra aos diretores da Raia Drogasil para as considerações finais.
Bom, agradecemos o interesse, quer dizer, eu acho que esse tipo de interação que a gente tem com o mercado é importante, até porque serve de um momento de reflexão para a gente, né, e para a gente enriquecer até as nossas escolhas. Deixamos aqui o convite, né, estamos à disposição com a nossa equipe de RI para manter essa relação que tem sido tão, tão importante para nós, né, e deixamos aqui o convite para a próxima conferência de resultados, que eu tenho certeza que a gente vai apresentar um resultado muito importante, quer dizer, para o segundo trimestre, já mostrando claramente, cada vez, o caminho que a gente vem tendo da integração. Muito obrigado e até a próxima.
A teleconferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.